2019!
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Um ataque como há muito não se via em Green Bay e uma vitória acachapante em cima do Minnesota Vikings no US Bank Stadium. Meu nome é Matheus Ribeiro e esse é o Lambeau Leapers Podcast.
Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
Abrindo nossos trabalhos hoje, falando sobre nossa mesa. Nossa mesa hoje tem Guto Edinger.
Fala, Matheus, galera que tá escutando a gente aí de casa, nosso restante de mesa também. Cara, semana incrível aí, não podia começar melhor essa NFL pro Green Bay Packers em um monólogo no US Bank Stadium. Acho que jogar sem torcida facilitou bastante e vamos que vamos.
Continuando na nossa mesa, Paulo Chagas, boa noite.
Boa noite, Matheus, boa noite, Guto, boa noite, João. É isso aí, né? Finalmente aí a gente teve nosso primeiro jogo, nossa primeira vitória. Eu não tô, assim, mega animado aí feito vocês, a gente tem muita coisa para discutir, algumas coisas aconteceram, então vamos nessa, vamos tocar esse podcast.
Quem nesse mundo achou que eu tô animado, mas vamos lá. João Nunes.
Fala aí, Matheus. Mesa aí. Eu acho que eu posso dizer que eu tô um pouco no Guto e um pouco no Paulo aqui. O Guto falando, né, que a gente não poderia ter começado melhor. De fato, começar empurrando mais de 40 pontos no rabo do Vikings é um... E dominando ainda a divisão, né, continuando a nossa série de jogos com vitória. É uma notícia excelente, né, cara? Mas, em contrapartida, tem vários pontos aí que me preocupam nesse time que a gente vai acabar discutindo eventualmente aqui no podcast. Mas sem perder tempo nessa introdução, vamos lá.
Para a gente começar a dinamizar nesse jogo aqui, eu queria que cada um de vocês destacasse positivamente, né, um jogador nesse último jogo. Agora eu quero que cada um faça um, tá? Por favor, não vamos todo mundo de Rogers não, porque vai ficar um negócio chato. Começando por você, João, quem é que você traz de destaque desse jogo, né? Quem foi, na sua opinião, o Bambambam? Né, dessa vitória do Packers em cima do Minnesota Vikings, 43-34. Eu não lembro a última vez que Green Bay fez 43 pontos assim, fácil. Eu acho que teve ano passado contra o Raiders, né? Eu acho que a gente chegou nessa pontuação, mas da forma como o ataque trabalhou, fazia tempo que eu não tinha visto.
Eu não sei se seria correto citar esse nome aqui, até porque tu pediu um bam bam bam, mas eu não vou nessa pegada. Eu vou tentar, eu até poderia citar, se o correto seria eu citar mais o playbook, o plano de jogo que foi feito pelo Matt LaFleur, pelo ataque, pelo Nathaniel Hackett, enfim, algo que eu gostei bastante. Mas para ter de citar um jogador e incorporar uma filosofia em um jogador, eu vou com esse cara, né? Até para facilitar aí para o pessoal, para não ir nos caras mais óbvios logo de cara, eu acho que a gente tem de destacar alguns que ficam subentendidos implicitamente, né, ou tacitamente no jogo, que um deles é o Tyler Irving, e eu vou acabar destacando ele mesmo, né. O Tyler Irving chegou em Green Bay ano passado para ser um cara para solucionar o time de especialistas, né, que a gente tinha problema ali nos retornos, e a gente acabou encontrando nele uma âncora legal. Mas desde o ano passado ele já apareceu ali em alguns snaps como running back no time mesmo, no ataque ali, né? E rendeu, foi bem interessante ele desde o ano passado nos motions dele. As defesas já começaram a olhar de forma diferente para quando ele está alinhado ali no backfield. Nessa partida a gente viu mais jet motion dele, foi algo bem legal mesmo, e o jogo já começou logo de cara. O Matt LaFleur não escondeu muito para depois, a gente usou realmente bastante nos primeiros drives ali. Para quem não sabe, dando um resumão do Tyler Irving, ele estava em Houston em 2016, que foi o ano dele de draft, na quarta rodada, ficou até 2018, depois foi para o Ravens, acabou depois indo para Jacksonville, e no mesmo ano depois veio para Green Bay, né, até por questões de lesão. A gente já havia falado dele nos últimos podcasts e tal, mas sempre bom retomar, né. Enfim, ele é esse cara que é uma arma valiosa no nosso esquema, na minha visão. E ele representa muito do que o Matt LaFleur disse quando chegou, que é a ilusão de complexidade, né? É de personnels mais compactos, ou às vezes até mais espalhados mesmo, conseguir extrair coisas que de algo que é simples, extrair algo que é complexo, e representa muito o pensamento moderno da NFL. Que a gente vê a quantidade de motions que os times andam fazendo. E ontem mesmo, assim, só para efeito de comparação, a gente teve a partida do Dallas contra o Rams, e o Mike McCarthy foi nessa rodada, o ataque do Mike McCarthy foi o ataque menos usou motions, né? Só para a gente ter uma noção do quão a mentalidade muda entre os técnicos, e que é excelente para a gente ter mudado isso e finalmente os nossos pedidos serem atendidos, né?
Paulo, quem é o teu destaque?
Ficaria muito fácil aí, né? Se a gente fosse falar do Rodgers, até do Devante Adams, que teve uma partida fantástica. Mas eu queria destacar um jogador que não teve... Eu diria que é aquele jogador invisível para o jogo, né? Mas para o esquema ele é primordial. Mas que foi o José Adeguara. Excelentes bloqueios. E 31%, se não me engano, dos snaps jogou. Que eu até fiquei surpreso ele ter essa quantidade de snaps. Mas, como eu falei, ele é outro jogador aí, como o João citou, que vai cair muito bem para o que LaFleur se propõe no esquema. E eu acho que ele tem um crescimento muito grande aí nesse ataque do Packers, já que a gente vai tende a, entre aspas, correr um pouco mais com a bola, então a gente vai precisar de bloqueios acontecendo com mais eficiência. E o Deguara, pelo menos aí no primeiro jogo, eu daria esse destaque para ele.
Guto!
Cara, eu poderia destacar o Jay Alexander, que foi fantástico, eu poderia destacar o Devante Adams e o Rodgers, como os colegas já falaram, mas eu vou chovendo molhado, infelizmente, mas é preciso falar de Elton Jenkins, que começou o jogo como right tackle, e ele foi muito bem, depois ele foi movido para left guard, e ele foi muito bem, e todo mundo que entrou na linha ofensiva ontem foi muito bem, então acho que o sistema todo, a linha ofensiva no geral foi muito bem, Rodgers não sofreu nenhum sack, eles estavam sem Daniel Hunter, mas ainda tinha o Adenigbo ali, tinha o Ngakoue, então assim, ainda é uma linha defensiva perigosa, e eu acho que o trabalho da nossa linha ofensiva foi muito tranquilo. Teve uma jogada em que o Rodgers teve 8 segundos para passar a bola, o Bakhtiari ficou protegido, cara, aquilo foi muito engraçado, porque parecia uma criança tentando passar por um adulto, o Bakhtiari não parecia que não estava fazendo esforço nenhum, e inclusive deixa aqui o recado, paguem logo o homem, por favor. Então eu acho que no geral a nossa linha ofensiva foi muito bem, o destaque vai para o Elton Jenkins. Cara, que pique fantástica, parabéns ao Brian Gutekunst por ter escolhido esse jogador, muito, muito completo, e quem sabe futuramente ele não possa virar o right tackle titular do time, pensando a longo prazo, né? A curto prazo ele ainda é o nosso guard, e foi muito bem ontem quando a gente precisou.
Bem, o meu destaque, falando um pouquinho do Elton Jenkins, eu sou, sendo muito sincero, eu sou contra mover ele para tackle, entendeu? Ele é um guard fenomenal, entendeu? E hoje na NFL, é uma coisa que eu acho que é uma frase que eu já falei tanto aqui nesse podcast que virou clichê, tá? A pressão pelo meio é muito pior do que pressão pelas pontas, né? Se você tem guardas ali que conseguem fazer o meio, segurar o meio direitinho, é muito mais eficiente você ter alguém ali para não deixar vazar o meio do que os tackles, entendeu? Eu acho que a NFL corre muito para isso. Mas vamos, no meu destaque desse jogo, não vou ser clichê sim, entendeu? O meu destaque vai para Aaron Rodgers. Né? Uma atuação, como eu vi aqui falar o Paulo Antunes...
Vamos ser sinceros, ele falou para a gente não falar do Rodgers, para ele poder falar do Rodgers. Essa é a questão. O Matheus foi extremamente esperto aqui.
Não, mas assim, tudo o que vem envolvido com a história do draft, Jordan Love, o futuro, o Rodgers está com dias contados. A gente falou aqui no podcast, né? Quanto tempo mais o Rodgers vai jogar? É ele que vai dizer quanto tempo mais ele vai jogar, né? É o resultado dele em campo, o que ele mostrou em campo. E ontem, fugiu muito do Rodgers que vinha nas últimas temporadas. Ele acertou passes com um nível de dificuldade imenso. Eram passes que, em outrora, ele não soltaria a bola para os recebedores de jeito nenhum, entendeu? Nego não tinha um corpo de separação, ele estava soltando a bola ontem perfeita, né? Então, para um, assim, Rodgers diferente do que a gente viu na última temporada, vai o meu destaque, né? E óbvio, e aquele negócio, quando ele sobe de nível, todo mundo sobe de nível, né? Não sou a favor dessa turma que fala que, tá vendo que a gente não precisava de wide receiver no draft, não existe, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas assim, todo mundo jogou melhor. A gente viu o Marquez Valdez-Scantling jogando como assim, um jogo fenomenal. A gente viu o Lazard, entendeu? Super seguro. E a gente viu o Adams, assim, né? Bulinar a secundária do Vikings. Né? Foi uma atuação de gala do Davante Adams. O release dele no touchdown, que o Roger sai para a esquerda, pelo amor de Deus, ele ganha. Ele coloca 4 jardas de distância no marcador, cortando, fingindo que vai pro lado e saindo pro outro, entendeu? A gente aproveitou a pouca experiência da defesa do Vikings e simplesmente passou o carro. Agora, o Eric Kendricks é um super linebacker, né? Se tem uma coisa que a gente pode falar da defesa do Vikings, assim, que não deixou a quem, é o Eric Kendricks.
O Harrison Smith também foi muito bem. Tipo, por mais que a defesa do Vikings no geral, tanto é que a gente explorou muito a ineficiência, como você disse, dos calouros. Toda hora que o Davante Adams cortava, era recepção, era incrível. O Davante Adams cortava com uma facilidade. Foram 14 recepções para 156 jardas, 11,1 jardas de média. Ele empatou o recorde da franquia com o tal de Don Hudson aí, com mais recepções em um jogo. Pouca coisa, só um tal de Don Hunts. E foi fantástico, foram 2 touchdowns. O Packers não pontuou em 3 drives. Quando o Tim Boyle entrou no final do jogo, aquela quarta descida do Davante Adams, que depois virou safety e a gente recuperou a bola. Virou safety. E aquela jogada em que o Scantling dropou, que era uma terceira descida, ele estava sozinho. E aí foi muito erro de... Eu ia falar novato, mas já é um terceiro anista. Mas foi muito erro de calouro, porque ele já estava recebendo, pensando no que ia fazer. Ao invés de primeiro receber a bola, igual o DeAndre Swift no jogo do Chicago contra o Lions. DeAndre Swift já estava pensando, já estava pegando a bola, pensando que ia correr para fazer o touchdown. E foi basicamente isso que o Scantling fez. E aí o Jake Scott tem o único punch dele na partida. Então a gente não pontuou em três situações. Era toda jogada, era first down do Packers. Era motion, era alguém trocando de posição, e o relógio refletiu isso, né? Foi a maior pontuação da era que o Mike Zimmer sofreu desde que ele assumiu o Vikings, 43 pontos. Foi a maior pontuação combinada de um jogo entre Packers e Vikings desde que a rivalidade existe. Então, assim, foram vários recordes quebrados aí. Então, o domínio das...
E foi... Um detalhe, Guto, se não me engano, é o milionésimo, 52º placar único da história da NFL. Nunca houve um 43-34. Eu tava vendo isso no site. Nunca houve um 43-34 na história da NFL.
Né? Que no caso os números são espelhados, né?
João, você está no celular de Matheus?
Não, realmente, essa é muito a cara do João, mas eu vi primeiro esse negócio aí, eu peguei e falei, não, putz, caramba, né? É uma coisa que não chama muita atenção, mas quando eu vi, eu falei, eu vou levar pro podcast essa informação aí.
É, né? Eu vi ontem isso também.
Quando tem um safety, né, assim, ajuda, né, a chegar uma população sim. Estranha, né?
Já que você quer trazer estatística absurda, o Jerry Alexander é o quinto jogador desde 2002 ou 2004 a ter uma interceptação, um safety, um sack no mesmo jogo.
Até eu acho que o Guto estava falando sobre a dominância do ataque e da questão de o Mike Zimmer nunca ter sofrido tantos pontos, né? E, de fato, cara, desde 2014 nunca o Mike Zimmer sofreu tantos pontos. E foi o dobro da posse de bola, né, cara? Mais uns 40 minutos contra uns 19, 20 do Vikings, negócio assim, eu não posso lembrar.
18, 41 a 18.
Isso. Então,
posse de bola. Mas, assim, pra mim, isso não se refletiu, não caiu tão bem, porque tava muito fácil o Vikings ganhar jardas. Mesmo no primeiro TD aí, que foi a maior duração do drive que o Vikings teve no jogo, acho que foi 4 minutos alguma coisa, foram 8 jogadas e eles já estavam ali na nossa end zone, entendeu? Então, tem isso e teve, assim, duas coisas que me incomodou no início, que eu até fiquei meio assim, meio com o pé pra trás, caramba, não sei não, porque se esse jogo vai ser muito bom pra gente, não. A gente foi pra o nosso primeiro field goal, né? A gente chegou muito. Teve um drive de 7 minutos, chegamos na end zone e não conseguimos o touchdown, né? A gente teve uma dificuldade ali, acho que.
A eficiência de red zone,
exatamente.
Nas primeiras campanhas, né? Foi bem. Foi assustador no início. Você entrou no
porque a gente fez tudo e aí travava. Foi duas vezes seguidas isso.
Exato. E assim, eu achei mais por decisão de jogada. Achei que as duas jogadas que a gente teve ali, quando a gente teve na red zone, próximo de marcar o primeiro touchdown, acho que foi as decisões, digamos assim, erradas entre Matt LaFleur e Rodgers ali pra gente concluir com a maior pontuação. E outra coisa que...
Eu acho que a execução foi errada, mas a decisão não.
Ano passado o Aaron Jones entrou na end zone, na linha de uma jarda, eu acho que umas 15 vezes, entendeu? Eu nem acho que foi errado, né? Mas eu acho que a execução... E faltou o Elton Jenkins ali no meio da linha. Entendeu?
Nessa jogada que ele tava jogando no right tackle nesse momento. Tanto é que depois ele entrou no meio da linha.
Isso, faltou o Elton Jenkins no meio da linha ali, tá? Pra essa jogada de end zone. A maioria dos TDs do Aaron Jones ano passado pode pegar, tá? Ou era cortando pra fora, ou era no gap do Elton Jenkins.
Em mais de 500 jardas, né? 31 first downs. Cara, falar sobre esse jogo aéreo é repetir o que todo mundo já disse, né? Só para dar o meu ponto de vista, né? Adams provando mais uma partida fantástica dele. Não importa onde ele alinha, ele vai destruir algum defensive back. Isso foi provado na partida contra Seattle nos playoffs do ano passado. Ele alinhando no slot, destruindo a secundária de Seattle. Vikings alinhando o Mike Hughes, que, enfim, já não é uma secundária que é grande coisa, a gente sabe disso. O Dentzer, que sofreu aquele touchdown pro
Marquez. Peraí. Não é uma secundária que não é grande coisa. O grupo de corners é fraco e os safeties são muito bons. Peraí, você falar que Harrison Smith e Anthony Barnes são grande coisa, é complicado.
Não. Tudo bem, tá. Eu talvez tenha me expressado mal. A gente sabe que Harrison Smith e Anthony Harris são um dos melhores duplas de safety da NFL, mas eu tô aqui focando nos cornerbacks, né? Porque a gente de fato destruiu a secundária deles, se tu for pegar os corners, e foi Mike Hughes, Dancer, Holton Hill, cara, quando o Marquez Valdez-Scantling acaba com um cornerback teu, é porque alguma coisa também não tá muito certa. Mas enfim, boa partida do MVS, né? O problema dele é que ele precisa ser consistente, é um jogador que falta consistência. Eu posso ver uma atuação boa dele nesse jogo, mas semana que vem eu já não espero que seja uma mesma atuação. Então, por isso que eu também não acabo me animando muito com um ataque, assim, talvez tenha me expressado mal, não me animando. Animando, a gente se anima, tal, com o playbook que o Matt LaFleur trouxe, o play calling foi muito interessante, tal, mas em termos de talento, né? Falando do Lazar, né? Ele alinhando no slot, saindo bem também, foi usado nas motions também, bloqueando muito bem, e a gente já falou isso do ano passado. Pode parecer besteira, mas os wide receivers precisam bloquear também, e foi um bom jogo do Lazar nesse sentido. O Malik Taylor apareceu só um snapzinho, enfim, foi o nosso quarto recebedor, o Equanimous não chegou a jogar. E aí, quando a gente fala do jogo aéreo, a gente citou agora os wide receivers, mas, cara, os running backs foram bem também, a gente conseguiu mais uma vez distribuir bem o jogo para os running backs. Já falei do Tyler Irving, no recepção.
O Jamal Williams também, foi recepção.
E outra coisa, né? O Aaron Jones e o Jamal Williams, até eu tinha lido um artigo do Packers Wire, que eu acho que foi o Zach Cruz, foi quem falou, que mostrou que o AJ Dillon, muita gente já projetava para ser running back 2, chegar pegando mais snaps do que o Jamal. Talvez ao decorrer da temporada, mas nesse jogo 1 ainda, o Matt LaFleur preferiu deixar bem claro que Aaron Jones, Jamal Williams e o AJ Dillon seriam um terceiro ali para correr ali, né? E, enfim, e outra coisa, bom trabalho de bloqueio dos running backs, porque muitas vezes veio blitz do Harrison Smith, blitz do Anthony Barr, e Aaron Jones, cara, baixinho do jeito que ele é, meio franzino, conseguindo bloquear os caras, achando direito os gaps para realizar os bloqueios, foram bem pra caramba. E falando até em bloqueio, né, o Paulo tinha citado o corpo de Tyrants, o Deguara. Deguara, 24 snaps nesse jogo, ele perdeu em números para o Tony, que foi 48, que mais teve snaps, e para o Mercedes Lewis, 32. O Deguara, a jogada que eu mais me lembro dele foi aquele bloqueio absurdo que ele fez no end around do Lazar, e antes do bloqueio dele, né, da execução da jogada do snap, veio um motion do Mercedes Lewis para a esquerda e a jogada se desenhou para a direita. Enfim, foi interessante, né, essa sacada do Matt LaFleur. O Deguara alinhando de várias formas diferentes, apareceu como H-back, que a gente tinha falado já nesse podcast, que o H-back, para quem não sabe, é aquele tight end que alinha mais para trás da linha, né? E ele até apareceu recebendo bola, acho que foi uma bola que ele pegou, ele acabou não tendo uma segunda recepção lá.
Ele correu uma rota errada também. Teve uma bola dele contra o Kendricks. Não, ele não foi lento, ele não foi lento. Ele correu errado a rota. Ele saiu certo, entendeu? Ele ganhou a separação do Kendricks, só que ele fez uma ruquice, entendeu? Ele parou para olhar pro Rodgers. Era para ele ter continuado a rota, ao invés de parar para esperar a bola. Ele ele meio que deu uma brecada para olhar pro Rodgers, a bola pingou na frente dele. Era a bola para umas 40 jardas para ele correr ali. Entendeu? Ele ia ficar sozinho. Ganhou do Kendricks, né, que a gente sabe que é um bom linebacker cobrindo passe também. Mas parou para olhar para a bola, o Rodgers colocou, pingou a bola na frente dele, ele não chegou. Mas ali é uma jogada muito boa para o Deguara.
Falando sobre nossos running backs, a gente, assim, eu me incomodei muito, não sei qual foi a impressão de vocês. A gente tava tentando muita corrida pelo meio da linha do Vikings e não tava entrando, a gente não tava ganhando jardas. E isso tava me incomodando muito, porque a gente não foi ajustado. O Matt LaFleur não ajustou essas jogadas para fazer uma corrida de uma forma mais diferente, entendeu? Tanto que teve aquela corrida do Lazar, teve uma outra corrida lateral do Tyler Irving, e que surtiram mais jardas pra gente do que tá entrando sempre no miolo, e tava bem cansativo assim pra gente. Entendo assim que também tava fazendo parte daquele controle do tempo, né? Mas mesmo assim, eu acho que a gente insistiu muito nas corridas.
Eu acho que passa muito por isso que a gente falou, João, Paulo. A volta do Jenkins pro miolo da linha, né? Pra voltar a jogar de left guard. E também a, assim, a inicial ineficiência de Green Bay na red zone, né? Eu acho que Green Bay corrigiu isso durante o tempo. Quando você faz o Tyler Irving, né, se mexer tanto pré-snap, você abre, né, a defesa, porque os linebackers não podem estar tão atrás ali do box, senão vão perdendo a velocidade numa corrida para fora, né? Quando você faz a corrida acontecer ali, seja ela pelo meio, através de reverse ou corridas out, né, por fora do pocket, você faz com que os safeties, né, comecem a tentar pular, né, mais cedo para chegar nessas corridas, e deixa, como foi deixado, Cameron Dantzler contra o Marquez Valdes-Scantling. A gente fez scout aqui do Cameron Dantzler. E qual era o grande problema dele? A gente achava que ele não tinha velocidade para a NFL, né? E pegou na frente dele um cara que, apesar de tudo, é um cara super rápido, como o Marquez Valdes-Scantling, né? Aquela
bola a melhor característica ali,
a única, talvez, né? Ou ele está desenvolvendo outras, né? Vamos pensar dessa forma. Mas o Cameron Dantzler ficou no mano a mano, perdeu, né? Aí, quando acontecer isso, vez ou outra, Davante Adams no mano a mano, perdeu, né? Se o jogo terrestre de Green Bay não entra, né? Se Green Bay não tem o playbook, não proporciona isso aí pro Rodgers, os dois safes iam ficar no fundo do campo bonito, e a gente ia talvez estar falando de uma derrota aqui hoje.
Ah, sim, o Matheus, isso é parte da ilusão de complexidade do LaFleur, e eu gostei, na verdade, até do play calling. Eu acho que isso daí não tem problema com isso. Muito do que tu falou dos safeties, né, vindo mais às vezes para perto do box, prestando atenção na rota dos tight ends, passou pelo Robert Tony. Não é à toa, cara, que ele foi o cara com mais snaps. Ele saiu 24 vezes para executar a rota. Eu não lembro se ele teve recepção. Eu acho que ele não teve nenhuma recepção, mesmo saindo nas rotas. Depois, não sei, alguém tem de confirmar.
Não teve.
Não teve? Beleza. E justamente, chamando a atenção do Harrison Smith, chamando a atenção de linebacker, chamando a atenção, trazendo os safeties mais para perto e abrindo espaço para numa marcação individual ou indo para fora do campo, né? Buscando os wide receivers, o Aaron Rodgers conseguiu ir muito bem nesse sentido. Só para concluir o corpo de tight ends, o Matheus, rapidinho, o Jace foi um cara que acaba decepcionando um pouco nesse sentido, porque eu elogiei muito ele, muito a escolha dele, falei bem dele ano passado. A gente sabe que o desenvolvimento de um tight end é sempre complicado, mas foi o cara que menos apareceu no corpo de tight ends, tirando o Lovett, né, que teve menos snaps ainda, mas quem é tight end mesmo, né? E o LaFleur ainda alinhando ele algumas vezes de wide out, e parecendo um pouco com o que o LaFleur quis fazer com o Vitaly ano passado. E eu já critiquei, né, aqui no podcast, até o Matheus tinha falado e tal, mas não gostei muito, enfim.
Talvez seja o Sternberger, digamos, seja a não surpresa, né, nesse ataque de Green Bay, né? Mas assim, Rodgers procurou pouquíssimas vezes o Tyrande. Aí a gente para pensar, né? Assim, a gente vinha duas temporadas, né, justificando justificando a pouca produção do Jimmy Graham, né? Ele tá chamando a atenção da defesa para que os outros brilhem. Porra, Bob Tonian tá fazendo a mesma merda recebendo salário de calouro, velho.
Né? Basicamente.
Tá fazendo a mesma coisa.
E sobre o Jimmy Graham, que desonerou a folha de pagamento e manteve a produção.
Exatamente. Até porque duas vezes zero continua sendo zero.
Uhum. Outra observação, assim, pré-jogo, assim, que eu fiquei meio... Foi o contrário do que o jogo mostrou, foi quando anunciamos só 4 wide receivers, né, pra partida. Quando anunciou 4, eu já fiquei meio, caralho, véio, vai ser só corrida esse jogo.
É, quatro, e um deles era o Malik Turner. O... É Malik Turner.
Malik Taylor.
O Turner tá no Bills.
É... Não, cara.
Não, tá no Bills. Tá no Bills. Não, quem tá no Bills é o Kummer. Tá, foi cortado, eu acho.
Isso, tá no o Kummer tá no Bills e o Robert e o Foster tá no Packers.
Isso.
E eu acho que fechando o ataque, né, a gente já pode... Assim, a presença do Tyler Irving ali, a gente até comentou, putz, será que o Irving vai alinhar algumas vezes com o wide receiver? Não, o Irving, assim, alinhou como o cara para preocupar o ataque, entendeu? Assim, a defesa, né? O cara para fazer os motions ali atrás e complicar a situação.
Foi o Coringa para os netos, né?
Exato.
Exato.
E foi por isso que eu destaquei ele como meu destaque no jogo, porque mais do que as stats, eu acho que o Tyler Irving, ele traz pra gente toda essa versatilidade, esse coringa. E, cara, versatilidade, eu já tô com nojo de usar essa palavra, pra falar a verdade, cara. Eu acho que eu não vou usar mais essa palavra. Porque versatilidade é muito banal. Você tá falando de todos os jogadores com essa palavra, eu já tô ficando...
Só complementando a questão do Tyler Irving, ele foi bem nos retornos também. Não que ele tivesse que fazer muito, né? Ele fez um só.
Ah, sim, é.
Pra gente falar agora, vamos passar pra uma...
Só rapidão, a gente tem de falar do A gente já falou das lesões ali que ocorreram na linha, eu não me lembro.
Não, só o Lane Taylor, ele tá fora da temporada porque rompeu o ligamento colateral do joelho e vai estar fora dessa restante de temporada. Fim da linha pra ele. E o Lucas Patrick não foi nada demais e já vai estar disponível pro próximo jogo.
O do Lane Taylor foi foda, cara. Putz, é o cara que mais estava se destacando aí, né? Tudo bem, se destacando, a gente sabe, mas poderia adicionar sim pra essa linha, Vige, Billy Turner ali, né? E, cara, é uma pena, cara. Uma pena.
Ele tava jogando bem, pô.
Só pra ressaltar, antes de ir pra defesa.
Não, a gente não vai pra defesa não. Eu quero colocar vocês agora pra todo mundo descer de cima do muro, tá? Lesão do Lane Taylor, tá? Quem entra? Guto.
Ah, pelo que jogou ontem, provavelmente John Runyan. Entra aí o filho pródigo do Runyan Sr., John Runyan Jr. Ele jogou como left guard todo o training camp. E ontem entrou bem como right guard. Vamos ver nos próximos jogos.
Alguém pensa diferente do Guto?
Cara, o John Runyan realmente, o LaFleur puxou até corrida no meio dele ali. Gostei, cara, do John Runyan ontem. Já estavam falando até que ele estava se desenvolvendo bem nos treinos. A gente tem o Lucas Patrick também, mas...
Eu acho que o Lucas Patrick vai permanecer na vaga do John Runyan por conta do tempo que ele tem de NFL, inclusive... Também jogou ano passado com um sistema de Mike LaFleur. Acho que quem entraria aí para. Quem vai entrar vai ser o Wagner, né?
O Wagner vai ser de right tackle.
Isso. Senão a gente teria de movimentar o James.
O Wagner é de right tackle, até porque jogou muito ontem de right tackle. Muito difícil de dar ele. Então.
E outra. Cara, o que foi aqueles... Ah, tudo bem, sem torcida. Cara, e outra coisa, esse lance da torcida, de não ter a torcida, de ter um silêncio no estádio, cara. A gente não falou disso. Eu acho que o Guto até falou. Mas o hard count fica um negócio do demônio pra defesa, né, cara? Meu Deus.
Ah, mas assim, eu não tava vendo... Eu tava com a TV mutada. Então a gente tava em casa, eu não tava vendo com o som da TV. Então, assim, eu não vi diferença, mas quando eu olhar um jogo...
Não. Guto, dá uma diferença absurda, cara.
É bizarro.
Pra defesa, sério, pro cara que tá alinhando ali na DL, porra, deve dar uma diferença.
Mas é bizarro.
E o Aaron Rodgers ainda mais, o Aaron Rodgers, né, que tem aquele hand count de filha da puta que ele tem, e a conexão com o Cormins, né, cara, e o Matheus falou isso, quando
teve fair play, né?
Do Jake Hanson. Teve free play, eu acho que foram umas três free play, agora não...
Não, teve uma free play
Foi uma, só teve uma, eu acho. Foi pra bola pro Scantling, né? Foi um passe pro Scantling, e o Scantling tava alinhando de slot nessa jogada.
Ó, antes da gente ir pra defesa, eu queria ressaltar uma coisa, que eu não fiquei decepcionado com o Stenberg, que não apareceu muito no jogo, mas sim com o Equanimous St. Brown, né, que, cara, passou uma temporada sem jogar, e ontem, eu não sei porquê, Eu não, pelo menos eu busquei hoje e não achei. É, teve inativo, né? Que era uma das promessas aí que a gente esperava aparecer para essa temporada.
Aí vem a questão da lesão. Ele teve uma lesão muito grave. Eu acho que isso demanda um pouquinho de tempo. Ainda mais com um jogador que não teve tanto tempo assim dentro da liga. Foi uma lesão grave. Até porque romper não, tendão.
Mas aí é aquela coisa, né? Se a gente fosse botar o Sam Brown aqui, onde que vocês colocariam? Vocês tirariam o Lázaro do slot e botariam ele ali? Vocês tirariam.
Não, mas dava pra colocar alguns snaps pra ele. É isso que o Paul tá dizendo.
Assim, exato. Não, mas. Não, tudo bem. Eu até concordo com isso. Eu acho que o Economos tem um. Pode ter um potencial legal. Mas, cara, sendo bem sincero, cara, eu não. Eu me decepciono até com o Equanimals, mas na prática mesmo eu acho que, cara.
Eu achava que ele estaria à frente do Malik Taylor, um exemplo, entendeu? E ver o Malik Taylor ativo e ele inativo foi uma coisa que me deixou meio puto.
O Malik Taylor já poxa, eu não entendi realmente por que ele foi fazer o roster, mas deve ter. Enfim, a gente não viu muito nesse, não teve pré-season, né? Daí não dá pra ver muito bem. Mas, enfim. E outra coisa, só foi um holding, né? Na linha ofensiva nesse jogo. Um holding da linha.
Foi por poucas faltas dos dois times, né? 5 faltas do ataque, do nosso time, 5 faltas do Vikings. As nossas faltas custaram mais jardas. E toda vez que a gente sofria falta, a gente conquistava o first down.
Isso. E outra coisa, a gente falou da OL e eu vi pessoas destacando o trabalho do Stanavich, que a gente já falou outra vez no podcast tempo atrás, né, destacando que ele veio do 49ers, está fazendo um bom trabalho em Green Bay com a saída do James Campen, chegou fazendo um bom trabalho. Sempre é importante destacar a linha nesse sentido, que foi um grupo muito homogêneo. Enfim.
Vamos falar agora sobre a defesa. Eu tava mutado. Mas eu tô vendo tanto cara na ESPN mutado falando e eu tô assim, estamos perdoados. Falando sobre defesa, a Green Bay sofreu 34 pontos, né? E algumas, digamos assim, algumas peças não mostraram futebol do ano passado. Eu queria saber de vocês, né? Quem é o destaque negativo, né? Não diria da defesa, mas do jogo para cada um de vocês. Vou começar pelo João agora.
Meu destaque negativo, cara? Poxa, pior que tem... Não, eu vou ser direto nessa, tá? Oren Burks, vai. Oren Burks, mas tem um ponto positivo do Chris Barnes, tá?
Ele jogou, Oren Burks?
Não, por isso mesmo.
Chegou a jogar 3... por isso mesmo, e 3 snaps só, né? E jogou no time de especialistas.
Então não é ponto negativo.
Eu sou o Matheus. Então, o cara é uma pick de terceira rodada, veio um draft, daí joga mais que o cara agora, pô.
E joga bem.
Eu tô falando mal do Oren Burks. Desde aquele jogo contra o Patriots, que o Belichick colocou uma campanha todinha em cima dele, entendeu? Aí agora vocês vão dizer que o cara é decepção? Pelo amor de Deus, pô. Não, o cara é simplesmente ruim, tá? Ah, lesão, isso, aquilo. Não, o cara é ruim, tá? Foi um draft, foi uma escolha horrorosa de Green Bay. Era um cara que jogava de linebacker, entendeu? Numa formação 4-3, entendeu? Que a gente agora precisa que o cara seja um linebacker 1. Né? Que seja o Mike. O cara nunca foi Mike na vida, né? Sempre jogava no lado fraco do lado fraco da defesa na universidade. Não faz sentido, tá? O Oren Burks é um zero à esquerda, uma escolha horrorosa de Green Bay, entendeu? Onde quem chega pega o colete e entra no treino no lugar dele.
Basicamente. E o Chris Barnes, só para curiosidade para os nossos ouvintes aí, a PFF colocou ele como o cara de melhor rating na nossa defesa nessa primeira semana. E
ele
destaque.
Teve poucos snaps e muitos tackles, né?
Só
aquele tackle.
Né? 7 tackles.
Isso, aquele tackle no Cook ali, desamarrando o cadastro do Cook. Foi coisa linda.
Uhum.
Foram 6 tackles, né? 4 tackles solo e 2 assists.
Enfim, eu falei.
Ele teve 12 snaps, se eu não me engano. Foi uma coisa assim.
Algo assim.
Já confirmamos aqui, só um minuto. Mas pode continuar aí, João. Pra achar a estatística.
Não, mas cara, eu deixei o Oren Burks falando do grupo de linebacker. Tem o Kirksey também, eu não sei se alguém pode destacar ele.
Vi muita gente... Foi bem.
Falando que
o Barnes teve 15 snaps.
15 snaps, 29% no caso.
Né? E 8 no Special Teams.
Correto.
Vamos lá, vamos continuar na vez. Né? Agora, Paulo, quem é o teu destaque negativo do jogo?
Ah, cara, Darnell Savage. Acho que claramente ele não mostrou a solidez que ele mostrou a maioria dos jogos que ele teve no ano passado. Tava as jogadas que eram em cima deles tava tendo muita separação, não, mas tava facilmente separando os recebedores deles, e teve várias jogadas que ele parecia rookie de primeiro ano. É meio perdido, alguns tackles perdidos, enfim. Eu não gostei ontem, acho que pra mim foi a decepção do da defesa, foi Darnell Savage.
Guto.
Cara, eu não acho que... É muito, assim, como a gente falou do ataque, né? É muito overreaction eu colocar que teve uma decepção. Talvez o Sullivan, que tinha ido tão bem na temporada passada, mas foi algum outro erro aí, tipo, naquele touchdown do... Que... Caraca, peraí, acho que foi aquela jogada aí que o Savage faz a falta, era a marcação em zona, o Sullivan não tava marcando a zona dele, e aí o Savage teve que sair de um gap, cobrir uma zona que ele tava cobrindo para cobrir onde o Sullivan tava, e aí eu achei meio complicado, mas eu acho que, assim, é muito complicado chegar e falar, nossa, eu sei que vocês não gostaram, é de um aspecto geral falar que a defesa não jogou bem, mas a defesa tomou 24 pontos em garbage time. E aí você vai falar, tomou 24 pontos, tomou campanhas muito rápidas e tal, mas o jogo foi decidido no final do segundo período, quando a gente abriu 22-7.
Ah, mas foi um pouco tristeza, né? Aquele...
Não, mas, João, peraí, rapidão. Quando a gente fez 22-7 e começou o segundo tempo, tu ficou preocupado com algum touchdown que a gente tava levando?
Não.
Exatamente, o jogo foi muito tranquilo. Tipo,
João, mas peraí, calma. Ô, Guto, é muito fácil falar agora, quando o jogo acabou e a gente sabe que o Green Bay fez 43.
Não,
mas, olha, mas entenda. Assim, o ataque foi jogando, né? Mas o ataque não teve mais o direito de errar depois daquilo ali. Né, porque foi TD de um lado, TD do outro, TD de um lado, TD do outro. Desculpa, sim, uma defesa não pode levar 3 touchdowns, né?
Em
drives seguidos e achar que tá normal.
Não, eu concordo plenamente.
E se a defesa limitasse pelo menos um TD ali em um dos drives do Packers, né, o jogo estaria totalmente para eles em relação a pontos. Então eu não acho que entrou em garbage time. Eu acho que de fato teve um desleixo ali de falta de ajuste. Eu não acho que teve, assim, foi só garbage timing, porque, cara, tinha 2 quartos para jogar e a gente tava pelejando para poder impedir o avanço de jardas de Minnesota.
Assim, só a questão do segundo tempo. A gente não jogou com Kenny Clark, a gente não sabe o que aconteceu, o LaFleur não falou nada, e ele fez muita falta. Hashtag contratem o Damian Harrison. Obrigado. Voltando, então, assim, a defesa diminuiu a contagem de formações em dime. Trazendo essa estatística, foram dime 1-4-6, né? Que foram apenas 20 snaps defensivos em que a gente jogou com formação dime. É meio que uma correção, o Pettine usava muito dime na temporada passada, ele meio que diminuiu essa contagem. Essas questões de ajustes que vocês falaram, eu acho que isso é natural para um time que não teve pré-temporada. Eu sei que o ataque foi muito bem, mas a gente não teve pré-temporada, para ajustar algumas novas coisas que talvez o Pettine queira trazer para essa temporada, até porque para mim, pelo menos para mim, essa é a temporada de tudo ou nada pro Pettine. Se a defesa não for bem essa temporada, ele vai sair, porque tem muito talento lá.
Mas calma, Guto, vê, é a segunda temporada do LaFleur e a terceira do Pettine. É meio assim que é substancial que a defesa tenha melhores números, assim, falando rasamente, tenha melhores números do que o ataque, entendeu? Então.
Thiago. Pra mim, os dois têm que ter resultado. Eu tive uma conversa com um colega meu, e assim, para um ataque, você aceita um primeiro ano, você ainda tem uma certa. Né, uma certa dificuldade, tá? Mas 2 anos para a NFL é uma vida, né? O ataque já tem que estar funfando no segundo ano. Para a defesa, tá? 2 anos para 3 anos para chegar num estado ótimo de defesa é muito mais do que uma vida, é uma geração toda, entendeu? A defesa no primeiro ano já pode dar resultado se bem organizada. Né? Eu acho que realmente o Pettine não foi um bom começo de ano para a defesa. Né? Houve sim, para mim, garbage time. Mas não foi como eu posso dizer, não foi. Não é aceitável, né, a forma como a defesa se comportou nas últimas campanhas. Nas 3 últimas campanhas, principalmente.
Mas houve. Estava não. Não com preguiça, mas parece que já tinha largado de mão o jogo.
Exatamente, é aquele tipo de coisa. Quando você leva um TD, você fala, porra, não, tô ok, garbage time. Você leva o segundo, entendeu? É pra alguém chegar ali na sideline, entendeu? E dá a porra lá e dizer assim, ó, que merda é essa aqui que a gente tá fazendo, pô? Isso eu não digo nem coordenador, nada disso. Eu tô falando dos próprios jogadores, entendeu? Ó, que bosta é essa que a gente tá fazendo aqui? A gente vai ficar assistindo o ataque jogar, né? Pra mim, e agora entrando dentro do meu destaque negativo, meu destaque negativo vai pra dupla de safeties, tá? Adrian Amos e o Darnell Savage, né? Não gostei da forma, não foram bem contra o jogo terrestre, entendeu? Não pularam bem contra o jogo terrestre. No jogo aéreo, aquele TD do Thielen ainda tá engasgado, entendeu? Assim, tinham 2 safeties no fundo do campo, né? E o cara conseguiu receber a bola na zona onde estaria um safety, né? Do time. Pelo amor de Deus, não, aquilo pra mim é imperdoável, tá? Agora, a gente sabe que existe talento no nosso corpo de safety, né? Não é uma coisa que, digamos assim, a gente vai dizer que tem coisa errada na posição. A gente precisa ver os 3 jogos mal dele para a gente poder chegar a uma conclusão como essa, né? Mas, para esse jogo, né, indiscutivelmente, o faltou um pouco mais da nossa dupla de safety.
Só trazendo uma estatística, eu vou dar uma de advogado do diabo aqui. A gente falou em dominar as trincheiras e, de fato, o Packers dominou as trincheiras, tanto ofensivamente quanto defensivamente, por mais que não pareça, limitamos o Dalvin Cook a só 50 jardas.
Eu acho que a questão de dominar a trincheira defensivamente foi no nosso teto que a gente conseguiu, dando um gancho no queixo do Vikings, que foi aquele safety do Jair, e depois, logo na campanha seguinte dos Vikings, foi
o sack do Zadarius,
e depois ainda veio no final do segundo quarto a interceptação do Jair Alexander. O ataque produzindo, tá? Daí começou a produção e aquele TD do Adams absurdo no final do segundo quarto. E ali já, o jogo já foi pra gente, né, cara? Enfim, mas, cara, eu realmente fico preocupadíssimo, ainda mais com a lesão do Kenny Clark, porque com o Lancaster e com o Dion Lowry não dá aquele miolo de linha. Assim, não tô falando que o Lowry é um mau jogador, não é isso. Eu sei que tem gente que gosta dele aqui, que escuta o nosso podcast, mas... que a gente precisa de mais.
Gosta e perder de quem?
Do Dion Lowry. Enfim,
quem é o maluco que pensa isso?
Matheus gosta.
Não, o Matheus ama. Inclusive, o Matheus está adorando olhar esse Monday Night Football, Blake Martinez e Kyle Farquhar jogando pelo Giants.
E eu não sei o que vocês acham, é uma incógnita total, mas assim, com uma lesão do Kenny Clark, o Daylon Mack, que é um dos tackles, veio o nosso practice squad, não sei. Estou pensando em algo meio nesse sentido. Eu não conheço também ele como jogador, não
cara,
sei como
estaria. A questão é que a gente está esquecendo que o BD tem um plano. Ele vai assinar com o Damon Harrison essa semana. Aguarde.
Poxa. Ah, o Damon Harrison já falou que a gente já procurou, o Green Bay já procurou ele. Né?
Não, o próprio Gutekunst tinha falado que já tinha feito uma oferta. Eu não sei porque que ele não assinou com nenhum time ainda, mas enfim.
Porque ele quer receber alguma coisinha a mais, entendeu? Do que o mínimo de veterano, e não tem ninguém disposto a pagar. A verdade é essa. Do Damon Harris. Não, entendeu? Não tem. Não é falta de time, entendeu? Não é falta de convite. Né? Simplesmente que ele quer receber mais grana. Ele fala, puta, ó, se eu dar cabeçada ali naquele meio, você não tem que me pagar um pouquinho mais. E ninguém quer dar. Tyler Lancaster, tá? Dean Lowry, o Kingsley Kiki também ali no meio, o miolo da DL de Green Bay não foi boa, não foi bom, né? Rashan Gary, eu dividi algumas opiniões, eu vi gente falando muito bem do Gary, eu não vi nada demais no jogo do Gary. Foi o cara que mais pressionou, eu não vi.
Ele teve 3 pressões e 2 QB hits. Ele foi o cara que mais pressionou da linha defensiva. Ele foi bem. Eu gostei particularmente do jogo dele, tá? Eu achei que ele realmente se propôs a fazer o que ele veio, foi draftado para fazer, ser o speed rusher. E também teve a questão de que faltou só finalizar, porque o Packers toda hora incluiu o pocket do Kirk Cousins. Toda hora o pocket do Kirk Cousins era destruído, só que daí ele improvisava e conseguiu os first downs. Ele teve 3 corridas para 34 jardas, isso diz muito. Então não foi porque a chamada era um read option para ele correr, a gente está falando do Kirk Primus aqui, mas é porque realmente a defesa ela conseguia incomodar ele, e esse um sack só do Zadarius Smith foi pouco.
Oh, mas na boa, eu acho que a gente aqui, às vezes no podcast, acaba passando um paninho pro Rashan Gary, cara. Talvez esse jogo aí dele tenha sido um dos melhores jogos que ele já fez aí em Green Bay. E pra gente ter uma noção, né? O melhor drive, eu acho, que ele jogou ali na defesa foi naquela.
Foi a jogada do Daniel Jones, né? Eu sei.
Nossa, meu Deus do céu! Vixe, que. Desculpa o nosso amigo ouvinte, mas nesse momento tá passando Pittsburgh Steelers e New York Giants.
Nossa, que monstro. Ah,
que é isso? Meu Deus do céu. Não jogou a bola fora, jogou a bola na... Meu Deus do céu. Na cabeça de uma jamanta do Steelers aqui pra interceptação na red zone, velho. Na red zone não, dentro da linha de 5 jardas.
Nem John, basicamente.
Não. Eles estavam na linha de 3 jardas pro TD. É complicado você ter o Saquon Barkley no Fantasy, torcedor de Green Bay. Eu tô passando por maus bocados. E que pese, tá? Foi um autopick. A culpa não foi minha. Mas voltando pra da linha de Green Bay, né? Tyler Lancaster, não, ele é eficiente contra o jogo corrido. Aonde, tá? Nesse jogo, não. Né? Dean Lowry, o homem de 7 milhões de dólares. Né? Cadê? Aonde? Né? Não vi
o
nada.
Homem de 7
milhões de dólares. Se a gente não tem ali o Chris Barnes, se não tem o Kirksey, que fez um bom jogo,
muito,
né?
Bom,
fez
bom.
Fez o papel do Mike ali, né? Realmente. 8 tackles, né? 8 tackles solo.
12 todos. Foram 6 solos e 6 assists.
Isso. Foi bem o Kirksey e deu uma, digamos assim, uma sobrevida para o Green Bay, principalmente no que tange parar o jogo corrido.
Ó, só dele ter 100% dos snaps já dá aquele. Aquele suspiro, assim, pra gente de putz.
Que ele tá saudável.
Parece que ele tá bem. Porque se esse miolo aí...
Quem gosta de falar muito disso é o Garcia, tá? Ele diz assim, putz, a gente paga... a gente ia pagar 10 milhões pra o Blake Martinez anotar a mesma quantidade de sec que qualquer um outro linebacker ali anotaria. né?
E teve um do Kirksey, teve um face mask dele que eu não lembro agora a imagem, né? Não vem bem na cabeça se foi grande coisa, assim. Mas
é muito, acho que foi muito no início do jogo.
É.
Que eu acabou sei que jogada você tá falando.
Foi falta ali, mas enfim. O Kirksey, cara, a gente, é como o Guto falou, é muito overreaction. Claro que a gente não tem muito de onde extrair pra falar, a gente vai acabar se
baseando. É, tem um jogo e é isso.
E é isso, né? É isso. Né? Acaba que algumas informações daqui 5 semanas já vão ser ultrapassadas, mas a gente vai com o que tem, né?
É, a gente espera que fique disso pra melhor, né? Tanto dele quanto do Barnes aí, que teve mais snap do que o Warren Brooks.
É, e sobre ali, complementando, o Gu tinha falado do snaps in dime, dessa vez sem o Evan Green, né, que estava inativo pro jogo, e o Redmond passou ali, jogou um pouco de linebacker também. É, acaba que, agora entrando na secundária, a gente tem um Kevin King bem físico nessa partida. Eu gostei da atuação do Kevin King em alguns momentos ali, achei que ele foi duro na queda ali. Kendall Sullivan estreando de nickelback após a saída do Tramon Williams, né? Foi um jogo importante pro Chandon Sullivan ali como terceiro corner. Josh Jackson tá na lua, né? Josh Jackson, 2 snaps nesse jogo. É realmente, cara, tenso, é triste o que a gente tinha de esperanças, né, no draft do Josh Jackson, e acaba que agora o cara já, enfim, né?
Tem mais 2 anos ainda, João. Esse e o próximo.
De contrato ainda, né?
Ele é escolha de segunda rodada, então ele não tem opção de quinto ano. Só o arroba Jerry, que provavelmente vai ser acionado no final dessa temporada.
É, e o Jair, né, cara? A gente já falou, mas pô, o Jair, cara, é clichê, mas a gente fala da energia que esse cara traz pra nossa defesa, que é um negócio absurdo, cara. E, enfim, aquela interceptação, aquele safety, coisa linda ali, e mudou muito a cara também do time no próprio jogo.
Eu ia falar que o Jerry só não fez chover, mas o tempo começou a fechar depois que ele fez o sec barra safety, então deixa quieto.
É, o Jerry acabou sendo queimado em algumas jogadinhas ali, mas assim, coisa pouca. Eu tava em call com o Guto, eu até reclamei e tal, e depois o cara vai lá e me faz um safety, então eu já fiquei quieto também.
Acho que em algumas jogadas ele vai com muita sede ao pote, né?
Sim, acaba.
Tem muito da energia dele. Ele acaba levando assim, de pegar alguns receivers mais espertos, melhor, sei lá.
Sim. Não é tudo.
É que ele tem que parar de querer interceptar toda a bola. Parece que acho que tá na cabeça dele. Nossa, eu não interceptei no ano passado. Eu fui mal tentando quando a bola vinha na minha mão. Eu tenho que interceptar toda a bola. Então acho que isso, enfim.
É, no passado a gente teve
esse problema. Eu acho que quando ele entrar na cabeça dele, que ele tem, assim, não deixar o wide receiver completar a recepção, de que esse pensamento de interceptação, ele vai dar muito mais trabalho aí no jogo dele.
Agora, eu tenho mais um destaque falado de Jake Scott. Caraca, ele continua abrindo espacato no ar. É isso.
Só teve 1 ou 2 punches dele? Foi
um punch só. Eu só queria falar isso, que ele deu uma patada, o cara abre um espacato no ar e eu não consigo abrir um espacato no chão.
Cara, olha, eu tinha notado aqui uma informação que eu esqueci de falar no ataque, que foi o QB sneak do Rodgers lá no fim do segundo quarto, naquela quarta descida. Putz.
Não, e ele ainda levantou, começou a dançar, tava, nossa. Eu acho que
Ele tava bem solto ontem, tava bem solto, animado.
Ele tava se divertindo jogando futebol americano.
Exato. Eu falei assim...
Cara, o QB sneak dele ali, assim... meu coração não precisa disso, né? Vamos combinar. Que susto do caralho, velho, quando ele foi pro QB sneak ali. Eu falei,
O Robert Tony, ele tava ali pra bloquear, daí ele saiu o snap assim, ele não bloqueou nada, eu falei, caralho, filho da puta, não tá bloqueando, daí foi bem pra mim.
Fazer que nem o Arizona Cardinals ontem de tarde, chamou o QB reserva pra fazer QB sneak.
Botar pelo amor de Deus, bota Tim Boyle pra fazer QB sneak.
Mas vocês acham que o Packers vai queimar o Jordan Love botando pra fazer
aqui? Jordan Love estava inativo no jogo de ontem.
Isso é uma coisa que a gente não comentou, tá? Mas assim, Eu, sendo bem sincero, tá? Eu não vejo com bons olhos, não, tá? Quem quiser ver com bons olhos, fique à vontade. Eu não vejo com bons olhos. Essa história do Jordan Love tá inativa, né? Não é lesão, entendeu?
É o peso.
Eu sei que ele não é o 2, o Tim Boyle ganhou a posição de backup quarterback no Green Bay
Packers. Training camp.
Matheus, é bem simples. É porque se colocar o Aaron Rodgers para viajar junto com o Jordan Love, dá briga. Isso aí na porrada, Matheus. O Jordan Love é o Aaron Rodgers é um marginal nesse time aí, mano. Ele é o problema do time. Tá enxergando, Matheus?
É o decadente Green Bay Packers.
É o decadente, não, mas, ó, ei, mas calma. Aquela brincadeira do Rodgers era com o Boyle, não era com o Love.
É verdade. Então, o Aaron Rodgers sai na porrada com o Boyle e só não sai nas câmeras aí no Love pra não dar ibope.
É que com o Love é pior ainda.
Exatamente. Eu não consigo entender porque ele não tá ali, entendeu? Não, é.
Ele tava ali. Ele tava sentado do lado do Boyle.
Que deselegante.
Não, perfeito. Entenda, Guto. Eu não entendo porque ele não tá ativo pro jogo, entendeu?
Cara, tem vários aspectos. Talvez o aspecto mais provável é que ele seja melhor que o Roger. Só que tá todo mundo escondendo a cena, entendeu? Aí por isso que não queria ativar.
Talvez não ativaram porque, digamos, precisavam de outras posições.
Pode ser também. Isso claro. Aí faz bastante sentido.
E eu acho que a gente vai ver mais desse cenário durante a temporada, sabe? Porque.
Eu só espero que isso não seja, sei lá, uma.
Cagada da Steph.
Não, nem cagada da Steph é o termo. Sei lá, não seja uma mensagem da comissão técnica de. Entendeu? Você tem que se esforçar mais, entendeu? Uma coisa assim, não vi necessidade, né?
É o Matt LaFleur chegando pro Jordan Love falando, considere isso um aviso.
Talvez.
Se ele não consegue desbancar o Tim Boyle no training camp, obviamente que, assim, não é que não se faria necessário dele estar ativo, mas, pô, ele não tem a vaga ali agora, entendeu? Pra isso ele tem que trabalhar. Eu não discordo se a comissão estiver passando isso pra ele, entendeu? Porque,
ele é muito novo.
Ele é muito novo, tem que melhorar. Pra isso ele tem que primeiro ganhar a posição como QB2, pra depois a gente ventilar, ou na cabeça dele ventilar pra ser o QB1, entendeu? Então, enfim, se a comissão tiver, de fato, ter que fazer isso para poder passar uma mensagem para ele, de boa, ele é que tem que absorver da melhor forma, assim, tem que ter maturidade para absorver de uma maneira e progredir com isso, senão é um merda e vai-se embora.
A gente ainda vai fazer um preview contra o Lions, né? Só não fizemos nessa mesma gravação porque a gente não tem a gente não tá com o nosso convidado, né? Mas surpresa para os amigos que acompanham o Lambeau Leapers. Vai ter outro podcast essa semana, né? Falando sobre o preview do Lions, onde a gente vai debater um pouco mais sobre essa semana 2 que está pela frente. Vamos se dividir então, pessoal. Vou passar a palavra para vocês para que a gente possa encerrar mais esse podcast. Guto!
Valeu, João, Paulo, Matheus. Semana 1, vitória. Acho que tá bom. Começamos com o pé direito, 7-0 na divisão. Fechar falando do último dado, antes do Mike McCarthy ser demitido, ele encerrou as duas últimas temporadas com 2-8-1 em confrontos divisionais. Eu acho que fazer 7-0 no início do Matt LaFleur tá muito bom. A única equipe que fez 6-0 na temporada passada, além da gente dentro da divisão, foi o Kansas City Chiefs. Então acho que a gente está no caminho certo. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @LamboLeapers_ no Twitter e no Instagram. A gente volta essa semana ainda com o preview do jogo contra o Detroit Lions e uma chance de começar 2-0 dentro da divisão. É isso, lembre-se, o Jake Scott abrindo espacate no ar é uma coisa maravilhosa. Até a próxima. Go, Pack, go.
Paulo.
Satisfação aí com essa mesa brilhante, pessoas maravilhosas com essa e alegria, né? Alegria com essa vitória. É sempre bom começar com com a vitória, se dá confiança aí para o restante da semana, para a gente refletir, né, a equipe refletir as falhas e potencializar as coisas boas que aconteceu no jogo e ajustar, né, para o próximo jogo. A gente, se Deus quiser, vai estar melhor que o primeiro. Vamos lá, obrigado aí, boa noite, boa tarde aí para nossos ouvintes. E gol, pé, gol.
João Nunes.
Oi, Matheus, Guto Paulo, podcast legal. Depois de sei quantos meses voltando da NFL aí finalmente, dessa vez sem pré-season, mas o que importa é temporada regular. Em tempos de pandemia, só o futebol americano para salvar mesmo. Enfim, né, cara, esse final de semana aí é uma lição de moral para os torcedores de Green Bay lembrarem do seu quarterback, para a NFL lembrar que Aaron Rodgers ainda tá aí na ativa e é um dos melhores jogadores aí de todos os tempos, e a gente tem de respeitar muito esse cara aí pelo que ele já fez pelo nosso time. Enfim, é isso, pessoal, obrigadão aí pela moral que vocês dão pra gente. Se quiser me seguir lá no Twitter, é difícil falar isso, mas é @gbmilgrau, posto umas merda lá, se quiser me seguir lá, fica à vontade. E é isso aí. Boa noite aí pra nossa mesa. E gol, pé, gol.
O pai tá on, né? E Green Bay começou ganhando. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.